Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia. Estão presentes hoje o Sr. Carlos Figueiredo, CEO da companhia, Cristiano Barros, CFO, Paulo Ferreira, diretor de RI, Operações Estruturadas e EMA, e a equipe de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra para o Sr. Carlos Figueiredo. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Obrigado. Boa tarde, pessoal. Agradeço a todos aí atenderem ao nosso convite para a apresentação dos resultados do segundo trimestre. E nós hoje vamos dar continuidade aqui às nossas últimas interações, onde nós apresentamos aqui os quatro pilares que definem a estratégia da Renova. Quais sejam a revisão da nossa estrutura de capital, a revisão do plano de negócios, a consequente reestruturação dos processos e das equipes internas e o foco na retomada das obras do projeto Alto Sertão 3. Com relação à estrutura de capital, nos últimos meses, vocês têm acompanhado através dos fatos relevantes, a Renova fechou aí duas transações super importantes que representam um grande passo aí no restabelecimento do equilíbrio financeiro da companhia. Então, essas negociações foram concluídas, dois eventos de liquidez importantes. O primeiro deles foi a venda das ações da Terraform Global. Se vocês puderam acompanhar no segundo slide, onde entre o valor da venda das ações e o encerramento de um processo de arbitragem, nós tivemos um ingresso de aproximadamente 350 milhões de reais no caixa da Renova. Além disso, no dia 3 de agosto, nós concluímos a operação de venda do complexo eólico Alto Sertão 2 com a Eco, um evento subsequente, mas também super importante para a Renova e mostra aí a nossa aderência e disciplina ao processo de venda de ativos, que foi e é crucial nesse processo de revisão da nossa estrutura de capital. Então, o valor base da venda desse ativo, Alto Sertão 2, aproximadamente 600 milhões de reais. A destinação desses recursos, né, basicamente aí é para liquidação da debêntures na hold, né, que nós tínhamos com o Banco do Brasil. Então, nós fizemos, né, a liquidação dessa debêntures no valor aproximado de 525 milhões de reais. E o saldo remanescente, o compromisso de aporte no Alto Sertão 3 para a conclusão da obra. Além desses eventos, né, que já foram concluídos, né, e fechados e representaram esses eventos de liquidez na companhia no semestre, nós temos aí dois processos em negociação. O primeiro deles também já mencionado para o mercado, dentro de uma oferta não vinculante da Brookfield, para um investimento primário na Renova, onde nós concedemos 60 dias de exclusividade, podendo ser prorrogado por mais 30. E, além disso, nós estamos também negociando com a Engie, já estamos no processo avançado de negociação da venda do complexo de Umburana, que é um projeto eólico ainda em projeto, que ao final do processo, né, de construção, ele tem um potencial de aproximadamente 605 megawatts. De energia. Então, esse foi um dos primeiros, né, o mais importante pilar da nossa estratégia, visando restabelecer o equilíbrio financeiro da Renova, desalavancando principalmente aqui a nossa holding e angariando fundos para a conclusão do nosso principal projeto, que é o Alto Sertão 3. Paralelamente a isso, a Renova, desde 2016, fez também um processo bastante diligente de revisão do plano de negócios. Para vocês terem ideia, grandes números entre descontratação, participação, né, dos leilões reversos, dos processos também de MCSD, a Renova descontratou aproximadamente 1,1 giga de necessidade de investimento em entrega de energia. Então, sem dúvida, um outro passo importante para em favor da liquidez da companhia, dado que ela não tem mais essa pressão, essa necessidade de investir na entrega desses parques. No segundo trimestre desse ano, nós descontratamos aproximadamente 190 megawatts participando aí dos processos, né, dos leilões do MCSD, que vai ser detalhado na sequência pelo Paulo. Esses dois eventos, a revisão da estrutura de capital e, obviamente, a revisão do pipeline, né, do plano de negócio da companhia, forçou a Renova a ter um tamanho, né, adequado a esse novo pipeline, esse novo plano de negócio. E nós fizemos também um dever de casa, assim, um processo de reestruturação e revisão dos processos internos, simplificando a companhia, reduzindo os níveis hierárquicos, implementando ferramentas de gestão e controle de forma a tornar a companhia ainda mais eficiente. No primeiro trimestre, nós apresentamos uma redução de aproximadamente 67% nas despesas administrativas e agora a gente mostra a coerência aqui consistente nesses dados ao apresentar uma redução de aproximadamente 46,5%, principalmente aí nas linhas de pessoal e administração. Além disso, eu gostaria de fazer um destaque referente à nossa operação no trimestre. Então, o nosso parque Espigão, que é um dos parques que compõe o Complexo Alto Sertão 2, ele foi o recordista em termos de fator de capacidade no mês de maio de 2017. Então, ele atingiu 73,2% de fator de capacidade. Então, eu acho que isso demonstra a capacidade da Renova, né? Não só a nossa eficiência, né, na descoberta, na implantação dos parques, né, em locais onde, de fato, o vento é diferenciado, mas também todo o esforço que foi feito no sentido de colocar o nosso parque com um nível de utilização o maior possível. Então, tem um trabalho forte aqui também de melhoria da disponibilidade dos nossos aerogeradores que, adicionalmente ao vento, da disponibilidade de vento da região, fez com que o nosso parque fosse ali o primeiro do ranking em termos de fator de capacidade acima de 63%, que é um valor realmente bastante representativo. Ainda na operação, né, mostrando que o esforço, né, e o trabalho começa a trazer um resultado efetivo, é que no mês de julho, os nossos parques geraram, o LER 10 gerou 18% acima do vendido e o LER 11 gerou 38% acima do vendido. Então, também é um fato que eu gostaria de trazer o destaque, porque já demonstra a gente colhendo os frutos de um trabalho com bastante seriedade e empenho aí dos nossos times operacionais. Quando a gente compara a performance desses parques com o mesmo período do ano passado, entre semestre contra semestre, os dois parques em conjunto geraram 20% acima do primeiro semestre de 2016. Com relação ao resultado, a Renova volta aí para um patamar de lucro positivo, né, lucro acima de 130 milhões, obviamente bastante influenciado por esses eventos, né, de liquidez, principalmente aí a venda das ações da Terraform. O Paulo, na sequência, vai detalhar para vocês. Tá? Então, aqui a minha mensagem final é demonstrar, né, que com essas ações que eu acabo de citar, elas se confirmam o compromisso, né, não só da administração, mas também dos acionistas da Renova em restabelecer a estabilidade financeira da companhia e, obviamente, garantir a sustentabilidade no longo prazo. Esses eventos de liquidez, junto com a otimização e o apaixonamento do projeto Alto Sertão 3 e a redução e otimização do nosso portfólio, eu acho que são aí um importante passo em direção a uma nova trajetória de sucesso da Renova. É isso que a administração e seus acionistas vêm perseguindo. Com isso, eu passo a palavra para o Paulo Ferreira, o nosso diretor de RI, M&A, e o diretor de finanças. Tá? E continuamos aqui na sala, eu, Cristiano e a equipe de RI, para a resposta às perguntas no final da apresentação. Então, agradeço por enquanto e passo a palavra para o Paulo.
Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Eu vou continuar a apresentação, passando agora para o slide 3, onde a gente comenta rapidamente a geração do parque da sessão 2. Aqui no slide 3 da apresentação, no lado esquerdo, a gente tem a geração dos parques que atendem o contrato de ferro 2010. E do lado direito, a gente tem o gráfico de barras, que mostra a geração dos parques que atendem o LEM 2011. Aqui tem duas mensagens muito importantes. A primeira é que a gente conseguiu aumentar a disponibilidade dos aerogeradores num esforço grande da nossa equipe de operação e manutenção, de recuperar máquinas que ficaram disponíveis no começo do ano para aproveitar a entrada da estação de vento, né, da época de vento. E a segunda mensagem importante, que confirma um pouco o que a companhia já tinha dado anteriormente, que o ano passado foi um ano excepcionalmente ruim na região, e que por isso, né, também a nossa geração do ano passado acabou sendo muito prejudicada. Né? Agora, retomando a operação e manutenção da maneira mais adequada e pegando um ano normal de vento, os parques já começaram a performar dentro daquilo que se esperava. Né? Isso aqui é um ponto importante para mencionar sobre o Opção 2, né? É que apesar da gente já ter vendido o parque, é muito importante que o parque performe, que o parque tenha uma performance de eventos boa nos próximos 5 anos para a Renova, para que a Renova possa oferir todo o potencial da transação. Né? Como a gente mencionou anteriormente já em outras comunicações para o mercado, o preço base da operação com um preço de R$600 milhões, podendo chegar a R$600 milhões, dependendo da performance dos parques em termos de geração. Então, já começamos bem, né? O mês de julho foi um mês muito bom, a gente já veio num crescente do primeiro e do segundo trimestre, agora o mês de julho foi muito bom, como os gráficos mostram, tanto no LER quanto nos parques que atendem o LEM, o que deixa a gente bastante confiante, né? Assim, acreditar realmente que os parques podem entregar todo o potencial que eles têm. No slide seguinte, a gente comenta um pouco a parte de estrutura, começa a comentar a parte de estrutura de capital. Então, no slide 4, né, a gente começa recortando um ponto também que tem sido bastante dito pela companhia já de um ano e meio para trás, que é o comprometimento dos sócios em restabelecer o equilíbrio financeiro da companhia. Né? Então, a gente conduziu um processo de aumento de capital, levantou para a companhia 112,8 milhões de reais, quase 103 milhões de reais. O que a gente está vendo aqui é simplesmente a estrutura já com capital homologado, na verdade uma comparação entre a estrutura do primeiro TRI, que ainda não tinha homologação fechada, e a estrutura agora do segundo TRI com homologação fechada. E essa estrutura termina esse processo de aumento de capital, tendo a FNIG como principal acionista dentro do capital votante, com 46% do total do capital votante, 22% da Light, no capital votante, RR participações com 17% do capital votante e outros tomados com 16% no capital total, CEMIG com 36%, Light com 17%, RR 13% e outros com 34%. A mensagem final, como eu já falei anteriormente, é reforçar aqui o comprometimento dos sócios com a continuidade da companhia e dessa forma concluímos o aumento de capital agora no primeiro semestre de 2017. Ainda, falando sobre eventos de liquidez e adequação da estrutura de capital, no slide seguinte, no slide 5, a gente comenta os eventos de liquidez que a gente vivenciou agora no começo do ano, né, nesses primeiros 6 meses. Especialmente agora no segundo trimestre e como vem subsequente do segundo trimestre, que foram respectivamente a venda das ações da Telecom Global e o fechamento da venda, a conclusão da operação com a ES de venda do complexo da Telecom Global. Bom, acho que é bastante óbvio que esses eventos de liquidez, eles foram assim, um passo fundamental para a companhia começar a se reestruturar de fato, né? Assim, esse evento, essa combinação de eventos, na verdade, permitiu que a gente liquidasse por completo as debêntures que a gente tinha na holding, que era a dívida que a gente tinha aqui com o Banco do Brasil como único debenturista de emissão, e também vai viabilizar a estruturação de longo prazo do projeto Alcifron 3. Esses eventos eles estão intimamente ligados, né, à venda das ações da Terraform Global por R$302 milhões e o encerramento do processo de arbitragem por R$49 milhões, assim como a venda do complexo Alcifron 2 por R$600 milhões. E aqui está falando do saldo remanescente das debêntures de 375. Esses eventos todos estão intimamente ligados à estruturação do projeto Alcifron 3. Por que isso? Porque esses eventos em conjunto, eles demonstram, em primeiro lugar, a concretização de um plano que foi anunciado pela Companhia de Reestruturação Financeira e da firme intenção, né, não só do management, mas também dos sócios, de colocar a empresa de volta no trilho. E o que dá também para os credores a certeza e a tranquilidade de que a estruturação do Alcifron 3 ela pode acontecer de maneira tranquila. Então, esses eventos dariam obviamente da liquidez, né, da disponibilidade de cash, também mostra, confirma para os credores e para todos os recursos que a nova está aplicando também correto e que as medidas necessárias foram tomadas para garantir a conclusão do projeto Alcifron 3, que hoje se encontra com 87% de completão física. No slide seguinte, a gente mostra 3 gráficos de pico. Então, no slide 3, a gente consegue ver mais à esquerda a fotografia do segundo trimestre ainda com a dívida do Alcifron 2 e ainda com um saldo remanescente das debêntures do Banco do Brasil na holding. Aqui a gente fez 2 composições pro forma de como a gente imagina que deveria ficar a composição de dívida da companhia. Primeiro, exatamente após a liquidação do Banco do Brasil e a passagem da dívida para o novo dono da companhia, que é a AES, então a gente ficaria com um ponto do BNDES sendo a principal linha de financiamento da Renova, constituindo 68% do total, ainda as dívidas bancárias da holding com 24% e 7,7% de dívida de project finance do BNB, na ESP e do FINEP do projeto híbrido. Já estamos bastante próximos de um acerto da estrutura de longo prazo no Alcifron 3, o que converteria o ponte no empréstimo de longo prazo, e dessa maneira, né, a companhia ficaria com uma fotografia de dívida bastante mais adequada para o perfil de negócios renováveis com perfil de bastante longo prazo. Sendo já endereçado a questão financeira da companhia, sim, é importante lembrar que, em paralelo, né, era necessário também resolver um problema de médio e longo prazo, que era o comprometimento que a empresa tinha anteriormente de fazer um gasto de capital, um investimento muito alto nos projetos que precisavam ser entregues, principalmente projetos no mercado regulado. passando para o slide seguinte, no slide 7, a gente comenta um pouco sobre a nossa estratégia de descontratação e otimização do portfólio. Essa estratégia, como o slide mostra, ela está baseada basicamente em três pontos. Primeiro, como eu já mencionei, a redução da necessidade de desembolso de capex, que melhora, obviamente, a liquidez da companhia. A melhora, né, do custo de caixa de comercialização, que é reduzir a necessidade de compra de energia. E, por último, a mitigação de riscos financeiros, que são associados aos dois pontos anteriores, e regulatórios, né, decorrentes do atraso na entrega dos parques, que não haveria tempo hábil para entregar alguns contratos. Então, desde 2016, que a companhia vem consistentemente buscando a otimização do seu portfólio, começou com a descontratação de Deus, um projeto bem grande, 673 megawatts, depois do processo de postergação de 2/3 do contrato Leste 2, 133, que foram postergados, de capacidade instalada, que foram postergados para 2020, e a opção de não entrar na JV de 50% do ano 2015, mais 29,8 megawatts. No ano passado, a gente aderiu também ao mecanismo de compensação de sobra do déficit. A gente descontratou o Lei 11 no Alto 2 como uma estratégia, na verdade, de melhora do custo de caixa do projeto, também a mitigação de risco no comercializador. A gente, novamente, em 2017, executou essa transação de novo. E, em adição, a gente também foi ceder para descontratar permanentemente o Lando 2012, que era um contrato que estava plugado no projeto Alcetron 3 fase A. E a adesão também para o Lando 2013. Então, aqui, o Lando 2012 foi para descontratação em 2017, depois por todo o período do contrato. No caso do Lando 2013, foi para o período integral do contrato. E, assim, bastante fininha, com o que a gente havia mencionado anteriormente e com a estratégia da companhia desde o ano passado, de mitigar riscos regulatórios e financeiros, que a gente foi bastante bem sucedidos. E oportunistas, né? A gente teve a oportunidade, essa oportunidade foi dada basicamente com o cenário de contratação aos distribuidores, e a Renova aproveitou a chance que teve para reduzir riscos e viabilizar novos negócios, né, principalmente falando aqui de um burano. No slide seguinte, no slide 8, a gente retrata aqui rapidamente uma fotografia do resultado do segundo TRI. No segundo TRI, né, os resultados foram bastante impactados pela transação de venda da Terraform Global. Né? No gráfico à esquerda, a gente mostra a receita líquida. A receita líquida, especificamente, ela não foi influenciada pela transação com a Terraform Global. Ela é muito mais um reflexo, né, da entrada de novos contratos no mercado livre desde o ano passado. E também um pouco do MCSD, que descontratou o Lei 11. E continuamos aqui com a receita plugando a receita do Light 1 no projeto, mas a receita fica no âmbito da comercializadora que detém o contrato. Então, por isso, o aumento significativo de 71 milhões de reais de receitas de comercialização em 2016, em conta, com uma receita de 138 milhões no segundo trimestre de 2017. A redução de eólicas, na verdade, ela é um reflexo também do MCSD, porque você está comparando aqui, em 2016, os dois parques juntos, né, o parque do LER 10 e do LEM 11, contra a plena do LER 10. Você vê que uma diferença foi bem pequena, já mostra uma melhora de geração do LER 10. E o LEM 11, ele não estava sendo contabilizado por conta do MCSD, né, que é o incremento na própria receita de mercadoria em cima. E um pequeno aumento das PCHs também por melhora de geração, de 9,6 para 9,2 na ESP. O EBITDA ajustado, a gente teve alguns eventos em efeito caixa imediato, que tiveram um impacto muito grande no nosso EBITDA, por isso a gente acabou ficando com o resultado negativo em 11,8 milhões, contra 3,3 milhões positivos no ano passado, que basicamente é o reflexo da todas as movimentações contábeis que foram feitas na venda da transação da Globo. Vale mencionar aqui que a gente teve um efeito one-off que vai ser detalhado melhor no próximo slide, que se não tivesse acontecido, né, ou considerando o número de eventos, a gente teria ficado com um vista positivo em cerca de 8 milhões de reais, que foi o evento de dia da estruturação das eventos que foram pagos. Né? A gente empurrou agora no segundo trimestre e vai acabar aumentando as nossas despesas administrativas. Por último, né, a gente terminou com um lucro líquido de 134 milhões, contra um prejuízo de 39 milhões no segundo trimestre do ano passado. Ficou justamente os efeitos positivos da transação da Globo, que a gente expurgou de vista, mas que funcionaram positivamente o lucro líquido. Basicamente, todos os resultados que estavam sendo contabilizados diretamente no patrimônio líquido da companhia, dependente da variação das ações da Globo, que não impactavam o DRE no momento que elas ocorriam, na hora que a gente vendeu as ações, eles foram reconhecidos no momento da liquidação da transação, e por isso esse efeito positivo que acabou gerando um lucro contábil de 134 milhões para a companhia. Passando para o slide 9, a gente comenta um pouco aqui o comportamento dos custos gerenciados das despesas administrativas. Na parte, no gráfico da esquerda, quando a gente fala dos custos gerenciados, a gente teve um aumento muito significativo de custos de compra de energia por conta da entrada de operações de contratos que no ano passado ainda não estavam vigentes. Nos outros custos gerenciados incluindo compra de energia, a gente teve algumas ações de operação e manutenção que acabaram fazendo com que o custo aumentasse trimestre contra trimestre, mas acho que, de certa forma, foram mais do que justificados pelo aumento de geração que nós podemos observar tanto na geração eólica quanto na geração hídrica. No lado direito, a gente observa aqui um aumento significativo de despesas administrativas, e aqui eu acho que vale a pena citar dois eventos especificamente. O primeiro, ainda no segundo trimestre de 2016, que foi um efeito positivo, que foi o recebimento do break-up fee da Extra no ano passado da Terraform Global, que acabou fazendo com que as despesas administrativas ficassem positivas. E esse ano, acho que principalmente, o efeito do PIB de estruturação das debêntures da hoje, que foi um evento menor, e que foram parcialmente afetados pelo recebimento também da encerramento da arbitragem, mas que acabaram gerando um efeito, os dois eventos combinados acabaram gerando um efeito de aumento das despesas administrativas bastante significativo. Novo trend, assim, como o Carlos mencionou logo na abertura, é o trend das despesas administrativas, principalmente os custos pessoais, foram bastante reduzidos, como consequência da nossa estratégia de reduzir equipe, de estruturar os processos, de ter uma empresa mais enxuta do ponto de vista administrativo. Agora, o último slide, a gente comenta aqui o aumento das despesas financeiras. O aumento da despesa financeira da Renova, ele é praticamente explicado pela deterioração da qualidade de crédito da companhia, né? Que acabou, enfim, aumentando bastante o custo de endividamento da empresa, custos de confianças, e que refletem também, que acabaram se repetindo um pouco na paralisação da obra da Opção 3. Mas, por outro lado, assim, agora com os eventos de liquidez que a gente mencionou anteriormente, né, a venda da Telecom Globo, e a venda do projeto Opção 2, melhoraram bastante a qualidade de crédito da companhia e vão permitir que a companhia finalmente consiga avançar na preparação do projeto de construção 3 para um financiamento mais longo prazo. E aí, naturalmente, esses custos financeiros eles vão começar a ficar mais equacionados, entendendo uma situação melhor no longo prazo. Bom, esse foi o resultado do segundo trimestre, acho que a mensagem aqui está bastante clara, né? Reforçando os pontos que o Paulo mencionou no começo, a nossa primeira intenção do ano passado de reestruturar a companhia, né, e entregar as transações que efetivamente eram necessárias para que essa estruturação ocorresse, elas aconteceram, né, elas estão acontecendo. Agora, ainda existe um trabalho de estruturação de AutoTecom 3, temos em andamento, né, como foi anunciado ao mercado, uma transação potencial de capitalização da companhia e também temos em andamento, já em fase de negociação avançada, uma negociação de venda de um projeto específico com a Projeto Amboranas, que, enfim, colocam a companhia numa posição bastante mais confortável do que se encontrava há algum tempo atrás. Então, o trabalho de colocar a empresa de volta no trilho, como o Carlos já mencionou várias vezes, deixando também outras oportunidades, vem sendo feito e agora a gente já está cada vez mais próximo de uma solução global para a empresa. Com isso, a gente termina a apresentação aqui. Eu agradeço a pergunta de todos e abro aqui o espaço para perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1.
Eu vou, é Carlos novamente falando, eu vou responder a uma das perguntas aqui que vieram através do site, que é referente a um possível leilão de energia para 2017. Se havendo esse leilão, a Renova tentará submeter algum novo projeto. Mais uma vez, eu reforço uma das virtudes da Renova, que é a capacidade de descobrir e desenvolver parques eólicos. Então, conforme eu mencionei, né, o nosso parque Cigão, o ranking número 1 em termos de geração de energia, é muito fruto dessa nossa capacidade de desenvolver e descobrir locais onde tem um potencial eólico produtivo. Então, sim, nós já estamos no processo, né, de cadastramento de alguns parques. Esse leilão ele já foi anunciado, você tem, né, o processo de cadastramento que ocorreu até primeira quinzena de setembro, e o leilão ele deverá ocorrer em dezembro. Então, até setembro, sim, a Renova irá cadastrar alguns parques e a participação do leilão, obviamente, vai depender das condições do leilão, das condições de financiabilidade, de modo que, nesse momento, a gente consegue afirmar que, sim, iremos cadastrar partes que estarão aptos a participar desse leilão. Próxima pergunta, por favor.
Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Carlos para suas considerações finais.
Ok, obrigado. Então, eu gostaria de agradecer a todos a participação, né, no Call de Resultados. Ainda tivemos aqui algumas outras perguntas no site, que nós vamos também responder aqui através da nossa equipe de R&D. Tá? Reafirmo que, né, o que nós apresentamos agora são ações, né, que eu acho que mais uma vez confirmam o nosso compromisso, o compromisso dos nossos acionistas em restabelecer a estabilidade financeira da companhia e garantir a sustentabilidade da Renova a longo prazo. Agradeço mais uma vez a participação de todos e desejo aí uma ótima semana. Obrigado.
O Conference Call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.